Audiobook grátis apresenta, sobre o opúsculo Eu e o Clero. Ao redator da Nação. Julho, 1850, a necessidade de reprimir o abuso do Ministério do Púlpito que contra mim se estava praticando obrigou-me a dirigir a sua eminência ao Patriarca de Lisboa uma carta, na qual, sem faltar a consideração devida ao prelado da diocese, nem aos outros bispos do reino, entendi que cumpria usar de uma linguagem severa, mais justa, para com a maioria do clero, habituado a patentear livre e singelamente as minhas opiniões acerca dos homens e das coisas, não soube nem quis buscar rodeios, ou adoçar as frases para me exprimir de modo menos áspero numa questão que me respeitava pessoalmente, e em que até certo ponto estava comprometido, não só o meu caráter literário, mas também, o que mais importa, o meu caráter moral. Toda a imprensa periódica, política e não política, sem distinção de partidos, foi unânime em condenar atos que me obrigavam a dar um passo a que bem desejaria me houvessem poupado. Como os outros jornais, a Nação reprovou as agressões inauditas perpetradas por uma parte do clero, e toleradas por outra. O procedimento de V. para comigo foi nessa conjuntura tanto mais nobre quanto é certo que a índole do seu jornal deveria talvez levá-lo a rebater a opinião de diversas publicações periódicas, se o sentimento da justiça não fosse mais forte no ânimo de V. do que outras quaisquer considerações. É assim que o sacerdócio da imprensa cumpre a sua grave missão, e remedeia do modo possível a decadência do sacerdócio religioso. Continuando, porém, a tratar de uma questão que, embora interessasse um simples e quase obscuro indivíduo, era demasiado importante pelo alcance e significação dos fatos que a haviam suscitado, V. teve a bondade de dirigir-me algumas observações, que me pareceu exigirem de mim explicações como cristão e como homem de letras. Não as dei logo, porque não tardou a anunciar-se publicamente uma refutação da minha carta, em desagravo do clero. Falava-se num milagre de ciência e de raciocínio, diante do qual eu teria de fugir desalentado como os sarracenos de Ourique diante do da aparição. Citavam-se, até, nomes, falava-se em sumidades da igreja e da chola. Como entendo que não é bom fugir sem ver de que, esperei que rebentasse o temporal. Se fosse por ele submergido, de que aproveitariam as explicações dadas a V. Se, porém, pudesse salvar o meu frágil baixel, pediria misericórdia aos vencedores, e daria ao mesmo tempo a V. razão de mim. Fiquei, portanto, como sentenciado no oratório, com o ouvido atento ao som que devia anunciar a hora do suplício. Esta hora, todavia, segundo creio, passou. A dizer a verdade, eu alimentava esperanças de salvação com o argumento que fazia a mim mesmo. Não é provável, dizia comigo, que um membro do clero ilustrado e honesto queira vir combater-me no terreno desigual e escorregadio em que a imprudência colocou o sacerdócio, e o vulgo clerical tem impedimento dirimente para entrar neste empenho. Para escrever é preciso saber ler e ter lido saber refletir, e ter refletido muito. Por este lado podia eu estar tranquilo. É certo que o anúncio feito nos jornais não foi materialmente vão. Apareceu um folheto, que parece ter por objeto refutar-me. Dizem-me que é de um mancebo principiante. Revela, sem dúvida, algum talento no autor. Com o tempo, e estudando, este pode vir a ser um escritor sofrível, e habilitar-se enfim, para tratar destas ou doutras questões com honra sua e proveito do país. Não rajoniam dilui, maguarda, e passa. É pois tempo de me explicar com V. E falo-ei do modo mais breve que me for possível. Se alguma frase menos comedida me fugir da pena, declaro desde já que a retiro, dirigindo-me a um escritor como V, tão urbano nas próprias censuras que me faz, embora sobre tão melindrosa matéria como são as coisas da fé, espero que V não veja por caso algum nas minhas palavras a menor intenção ofensiva. 3. Censuras e roga V. Ao conteúdo da minha carta, a primeira contra a antítese contida no título do opúsculo Eu e o Clero, a segunda contra as expressões de inteligências vastas e enérgicas, mais corruptas, violentas e cobiçosas, de que me servi para qualificar alguns papas, a terceira contra a frase, Roma que parece ter jurado nas aras de Júpiter Stator o extermínio do catolicismo, e contra os terrores que atribua à Igreja acerca do futuro. Considerarei em especial cada uma dessas três censuras. Diz V. Que me era lícito colocar-me em antagonismo com um ou outro clérigo, porém não com o clero em geral, por honra e crédito meu, que nada podia ganhar em luta tão desigual, e que, a existir, seria a minha condenação. Antes de tudo é necessário observar duas coisas. Primeira, que o antagonismo não o criei eu, resultou de fatos praticados pelo clero, que tolerei com paciência durante anos, e que toleraria talvez sempre em silêncio, se não receasse que no progresso da agressão chegassem a levantar-me um púlpito diante da porta, para daí me fazerem um sermão sobre a santidade dos papas da Idade Média, ou sobre os milagres referidos por São Bernardo. Segunda, que é pelo opúsculo e não pelo seu título, que se de avaliar até onde esse antagonismo vai, e se ele é legítimo. Não aparece uma única passagem da minha carta em que eu me refira com frases hostis a todo o clero português. Os homens que há no meio dele ilustrados e virtuosos, respeito-os duplicadamente pela sua ilustração e pelas suas virtudes e pelo seu caráter literário, e pelo seu caráter sacerdotal. Esses não sobem aos púlpitos a dizer despropósitos se não me querem mal, nem a mim nem aos meus pobres escritos. Ao que eu me contrapus foi as turbas tonsuradas foi a maioria material e numérica minoria nos domínios da intelectualidade, das ideias, e dos puros e nobres afectos. Faria uma ofensa gratuita, praticaria uma brutalidade indesculpável, estaria em contradição comigo mesmo, com as minhas opiniões, se assim, sem motivo, sem provocação, tivesse o propósito de maltratar aquela outra parte do clero. É esta a ideia que há de resultar da leitura da minha carta para todos os ânimos desprevenidos e para ver. Mesmo, se tiver bastante paciência para reler. Quanto a esses de quem me queixo, não sou eu homem que esconda as próprias convicções. Na minha vida literária tenho dado mais de um documento de que costumo ser sincero. Estou persuadido de que a maioria do nosso clero é tal como eu a qualifiquei, e se não fosse a natural repugnância a despedaçar um cadáver, daria aqui as razões da minha persuasão. Em todo caso, aceito inteira a responsabilidade dela, não tergiverso, não me arrependo. Tenho dito e escrito muitas verdades, senão mais deploráveis, por certo mais perigosas para mim, sem que o meu sono deixasse de ser profundo, como é habitualmente. Postas as coisas nestes termos, que são os exatos, não me é possível compreender a afirmativa de V. De que o meu crédito e honra padeceriam pelo antagonismo com a maioria do clero, nessa luta desigual, que envolveria a minha condenação. Se V. Viu naquela fatal antítese um pecado de orgulho, talvez o seja mais eu vi nela apenas um ato de humildade. Pois, em consciência, eu não valerei mais, literária e moralmente, do que um clérigo mau ou incipiente? Mais 100, mais 1000, mais 10 mil clérigos maus ou incipientes, ainda que os fundam e os acrisolem, chegarão, acaso, a produzir o equivalente de um homem de alguma inteligência e de alguma honestidade? Não. O resultado de todas essas operações será sempre, a meu ver, um substratum de parvoíce ou de corrupção. Pecado de soberba não creio, portanto, tê-lo cometido. Por este lado mal posso ser condenado. Referir-se-ia, porém, V. ao perigo literário? Também não pode ser. É V. assaz instruído para sentir que por esse lado a luta me dá tanto cuidado como daria a V. se estivesse no meu lugar. É o perigo religioso? A ideia da condenação antes de contestada lide, e envolvida na proposição da causa, torna talvez plausível esta interpretação. Nessa hipótese, V. não teria advertido num fato indubitável. A maioria do clero português não é a maioria do clero católico, a maioria do clero católico não constitui por si a Igreja de Deus. Bem infeliz seria eu se me visse em oposição com esta, mais confio em que a providência me livrará de cair nesse abismo, não só agora, mas sempre. Todavia a minha linguagem severa, embora justa e legítima, será condenável, se não pela substancia, ao menos pelos acidentes. Será condenável porque vai ferir duramente um grande número de sacerdotes, de homens, infelizmente, ungidos do Senhor. Que vê? Me consinta invocar em meu auxílio um exemplo acima de toda excepção. É de um padre da igreja, a cujas obras o nosso clero foi tão afeiçoado, que até lhes quis augmentar, com grande glória do santo e proveito destes reinos. Aludo a São Bernardo. As frases da minha carta são de suprema doçura comparadas com as que o celebre cluniacense empregava para qualificar a corrupção, não do clero de um país, não da maioria desse clero, mas em geral do sacerdócio do seu tempo. Manou a iniquidade, dizia S. Bernardo, dos anciãos, dos juízes, dos teus vigários, ó Deus daqueles que parecem governar o teu povo. Já não é lícito dizer, tal o povo, tal o sacerdócio, porque este é pior. Ó meu Deus, meu Deus! Os teus maiores perseguidores são os que mais ambicionam a primazia, e exercem na igreja o mando supremo. E, como se estas acres expressões não bastassem, o terrível beneditino desfecha, numa carta dirigida, não a algum prelado metropolitano, mas ao próprio Inocêncio II, na seguinte diatribe: a insolência do clero, a qual nasce da indulgência dos bispos, turba o mundo e aflige a igreja. Entregam os bispos as coisas santas a cães, e as pedras preciosas a porcos, e eles em paga metem-nas debaixo dos pés. Assim o quiseram, assim o tenham. Se eu me servisse de semelhante linguagem, e medem vê. Que matinada se alevantaria contra mim. Dir-me-á vê. Que São Bernardo foi um santo padre da igreja, e eu não passo de um pecador e obscuro cristão. Assim é. Por isso segui de longe, non passibus aequis. Contudo, vê. Não deixará de advertir em que, quando ele escrevia essas frases violentas, era um pobre monge, humilde, simples, sem pretensões orgulhosas, sem presciência de que tinha de ser um santo e um luminar da igreja. E que lhe importava? O espectáculo do procedimento do clero arrancou da sua boca esses brados de indignação, como loucas provocações arrancaram da minha pena palavras muito menos violentas. Já agora consinta-me ver. Que cite ainda um venerável prelado português quase do nosso tempo, a quem também tive ocasião de aludir na minha carta, que recorde as palavras gerais de Dona Fr. Caetano Brandão acerca do clero português no princípio deste século. O metropolita explicava numa carta a certo ministro de Estado quem era que fazia recair a desconsideração sobre o poder pontifício. São aqueles, dizia o arcebispo de Braga, que à força de súplicas importunas, de respeitos humanos, e outros motivos ainda mais vergonhosos, costumam extorquir da curia romana provisões beneficiais, que mais parecem títulos de contratos de prédios rústicos, do que de benefícios eclesiásticos e provisões a favor das quais têm infestado as paroxias e coros colegiadas e cabidos, de todo o reino uma tropa confusa de sujeitos indignos, etc. Que se leia inteira a passagem impressa daquela carta, e ver-se-á se foi o arcebispo, se eu, quem usou de mais desabrida linguagem. Apesar disso, suas reverencias hão de tolerar-me a crença de que não estão no inferno nem a alma de Dona Fr. Caetano Brandão, nem a de S. Bernardo. Ainda algumas palavras sobre o antagonismo, em que de nenhum modo vê. Me quer ver colocado, em relação à maioria do clero. Foram apenas alguns que me provocaram do púlpito, e eu chamo a autoria o grande número. É verdade. Não sei com certeza senão de alguns fatos de agressão, mas a noticia de parte quingentésimo esses fatos obtive-a casualmente. Alguns constaram-me apenas, porque um jornal a eles aludiu de passagem, dizendo que se praticavam por diversos lugares de entre Douro e Minho. É acaso provável que se não repetissem por outras dioceses? Em Lisboa, onde eu resido, onde os sacerdotes podem ter mais ilustração, onde, até, o fanatismo deve ser mais raro, porque a própria fé é mais tíbia, onde, enfim, os pregadores mais devem recear que o seu auditório se ria deles, houve dois exemplos. Não me será lícito inferir que, não tendo eu uma polícia às minhas ordens, ignoro muitos sucessos análogos. Depois, houve, à vista desses fatos repetidos, não digo punição de semelhante abuso do Ministério Sagrado, o que não peço, o que até me contristaria, porque me lembro das palavras de Cristo: perdoa-lhes, Pai, que não sabem o que fazem, mas a mínima providencia para impedir a renovação de tais escândalos. Para que servem os vigários da vara, os arcediagos, os representantes ou delegados do poder episcopal? Como informam os respectivos prelados do que se passa entre o clero diocesano? Não tenho o direito de supor que eles também entendem que a santidade dos papas da Idade Média ou o aparecimento de Ourique são partes integrantes da crença católica, e que se trepassem ao púlpito, e lhes viesse atalho, me chamariam do mesmo modo ímpio ou herege. Se não estão de acordo com os pregadores, como se esquecem de que os padres de Trento proibiram aos bispos que consentissem aos oradores sagrados divulgar ou tractar fatos incertos, ou que tenham caracteres de falsidades, e de que os do Concílio I de Colônia ordenam aos mesmos oradores que não falem imprudentemente de milagres, limitando-se aos que refere à Bíblia, ou aos que forem narrados por escritores de peso, estribados em sólidos fundamentos históricos? Como quer, pois, ver? Que eu não increpe o maior número e que não o suponha alistado contra mim nesta vergonhosa cruzada de ignorância. Passando ao segundo capítulo de acusação, sinto verdadeira magoa em ser constrangido a dizer que vê. Leu menos atentamente o que escrevi acerca dos papas na minha carta ao eminentíssimo senhor cardeal patriarcha. Qualifiquei aí de inteligências vastas, enérgicas, mais corruptas, violentas e cobiçosas, alguns deles que se chamaram Gregorio, Inocêncio ou Honorio, e V. Repreende-me por classificar como tais Gregorio VII e Inocêncio III? Onde me refiro eu a estes dois papas no meu opúsculo? Na epocha abrangida pelo que se acha publicado da história Portugal, houve diversos pontífices desses nomes. A cada um deles fiz, creio eu, justiça, e Gregorio VII foi aquele em que menos falei, porque viveu antes de nascer a monarquia. É singular como vê. Pôde perceber que, entre tantos, aludia a esses dois em particular. Não teria o direito de dizer, que uma voz da própria consciência traiu e tornou vena a benevolência para com eles manifestada nas palavras de vê. O que me parece indubitável é que alguma convicção histórica preocupava o espírito de V. Quando nas minhas expressões vagas e gerais vi um ataque direto e especial à memória daqueles homens extraordinários, cujos méritos não neguei, nem tenho empenho em negar. Entretanto, não pense V. que com isto pretendo lançar fora de mim a responsabilidade de julgar severamente o Debrando ou Inocêncio III. Não tenho a mínima dúvida em lhes aplicar as designações de inteligências violentas e cobiçosas, como não a tenho em chamar corruptos a outros papas, como, por exemplo, a Inocêncio IV. É verdade que vê. Cobre o Debrando com a égide da canonização, e Inocêncio III com a da sua ciência e literatura. Mas nem vejo que a ciência e literatura sejam sinônimos de virtude, nem creio que uma canonização constitua dogma de fé, e obste a liberdade do historiador para avaliar como entender os caracteres históricos. V. Sabe perfeitamente que, fundando-se as canonizações em provas humanas, e não em fatos revelados, as decisões pontifícias a tal respeito são sempre falíveis, o que bem se manifesta da oração que ainda no século XIV os papas faziam na solenidade das canonizações, pedindo a Deus permitisse que não se houvessem enganado. Esta doutrina é corrente, e vê. Não a ignora, nem poderia ignorá-la. Recorda-me, vê. Que os escritores protestantes fazem a estes dois pontífices a justiça que merecem. Também eu a fiz, ao menos como a entendi, a eles e aos seus sucessores, e sobretudo ao papado, em mais de um lugar do meu livro. Ninguém admira mais do que os progressos que a civilização lhes deve. Dos historiadores protestantes modernos não conheço nenhum mais célebre, dos que exaltam Gregorio VII, do que o professor Léo. Mas, para isso, ele próprio sentiu a necessidade de se valer exclusivamente da ideia em que se resume a história do progresso humano. Esta ideia é a luta do espírito com a sua manifestação, com a forma, com a matéria, o desenvolvimento do raciocínio predominando no meio da força do acaso. Ele vê-a representada, encarnada, digamos assim, em Gregorio VII e nos seus imediatos sucessores, na índole e tendências desses indivíduos eu vejo no papado, na índole da instituição. É inquestionável que nenhum dos pontífices levaram mais longe a manifestação da ideia, e em filosofia histórica os defeitos desses papas desaparecem, quando se considera a maneira vasta e enérgica por que eles desempenharam a missão providencial do papado naquela epocha. Todavia, na apreciação moral dos seus atos como indivíduos, é por outros princípios que devemos regular-nos. Tanto o professor Léo conhecia que Gregório VII ficava mal colocado a essa luz, que a excluiu da história no mundo dos fenômenos, diz ele, a luz da verdade não se derrama sobre uma face única, mas reparte-se por todas. Não são os fenômenos individualmente que constituem a verdade, mas sim o complexo deles. Para avaliar o pontífice como representante e tipo da instituição, a regra é exata para o avaliar como homem, não porque a intenção, a causa moral dos atos, é necessária para a apreciação abstrata de um caráter. A soberba, a ambição e até a cobiça de Gregório VII estão pintadas nos fatos a que acidentalmente me referi num lugar do meu livro. Destruam, se é possível, documentos irrefragáveis. Queremos, porém, saber, por testemunho insuspeito, qual era essa intenção moral, qual o caráter de Hildebrando. Ouçamos um seu contemporâneo, um santo padre. Tenho gosto especial em citar nestas coisas os santos padres. São respeitáveis autoridades. De resto, diz um deles, rogo humildemente ao meu S. Satanás que não se enfureça tanto comigo, e que a sua veneranda soberba não me fustigue com tão longa flagelação. De quem se escrevia isto? Do cardeal Hildebrando. Quem o escrevia? Um pobre velho, São Pedro Damião, numa carta dirigida a Alexandre II e ao próprio cardeal. Verdade é que não sabia quão grande santo havia de vir a ser o seu S. Satanás. Nessas palavras amargas do venerável monge está explicada a atividade irresistível com que Gregório VII prosseguiu na luta gigante entre o espírito e a matéria. Superior intelectualmente aos outros homens, a ambição de os dominar a todos fê-lo até negar a realeza, não só como fato, mas também como princípio. Houve, há hoje um democrata mais virulento do que Hildebrando? Não o creio. Vê. Conhece por certo uma passagem singular das suas cartas. Que, diz ele, uma dignidade inventada pelos homens do século, a dos príncipes, não estará sujeita à que Deus estabeleceu para a glória apropriar. Quem não sabe que os reis, que os chefes procedem dos príncipes pagãos, os quais por instigações do diabo, que é o verdadeiro príncipe do mundo, movidos por cega paixão e levados por intolerável presunção, usurparam um poder supremo sobre os seus iguais, pondo por obra, com esse intuito, a rapina, a perfídia, o homicídio, em suma quase todos os crimes. Não lhe parece haver que se hoje Hildebrando ressuscitasse, o tínhamos presidente da República Democrática e Social? Veja vê. O caso que o santo varão fazia do famoso texto bíblico, per me reges regnante. Disse-ia que tinha lido, per diabolum reges regnante. Podemos nós os monarchistas, embora o sejamos por diferente feitio, aceitar as ideias do celebre S. Satanás? Não há nessas ideias um orgulho, uma intolerância para com os poderes da terra, que não compreenderíamos, talvez, hoje, se não tivesse vivido no nosso século uma inteligência igualmente vasta e enérgica, chamada Napoleão Bonaparte. Vamos às últimas censuras de V. Em que me parece não ter mais razão do que nas primeiras. Diz V. que Roma, significando o poder pontifício, não pode jurar o extermínio do catolicismo. Que pela palavra Roma não se pode entender senão um poder pontifício, não se pode significar senão um papa. V. Há de permitir-me que eu recorra ainda uma vez a S. Bernardo para me salvar da condenação iminente. Nesta contenda, não sei porquê, o meu espírito recorda-se a cada momento daquele ilustre padre da Igreja. Falando das horríveis desordens que produziam as apelações para o Papa, e aludindo a dois bispos alemães carregados de crimes, que, tendo apelado para Roma e levando consigo bastante dinheiro, haviam sido repelidos nas suas pretensões e ofertas, São Bernardo exclama, grande novidade. Quando até o dia de hoje rejeitou Roma dinheiro? Note-se que o santo vivia no século imediato ao governo de Hildebrando e que São Bernardo dirigia o discurso ao Papa Eugênio III, que frequentemente louva, e a quem, por certo, não pretendia afrontar. Que significa, pois, a palavra Roma na boca do grande abade de Claraval? A curia romana é essa curia, onde, segundo a opinião do Severo Cluniacense, era mais fácil entrar honesto, do que tornar-se lá homem de bem, essa curia que me obrigaria a encher páginas e páginas de citações se quisesse coligir as passagens relativas ao seu desprezo por todas as leis divinas e humanas, quando se tratava de receber ouro, passagens que se encontram às dezenas nos escritores mais respeitáveis, e onde se memoram, até, versos das cantigas populares contra a cobiça da curia, o que prova ter se tornado proverbial a corrupção de Roma. Mas concedamos que, ultrapassando além da curia romana, eu tivesse em mente o pontífice. Como homem, como príncipe temporal, os seus atos públicos são do domínio da imprensa, se esses atos pelos seus efeitos morais e políticos poderem trazer graves turbações, dias de amargura à igreja, não é lícito a todo e qualquer cristão deplorar essas consequências, repreender esses atos. Quando eu digo que Roma parece ter jurado o extermínio do catolicismo, acuso o Papa, a Curia, alguém de ter a intenção direta de o destruir? Ou eu não sei português, ou empreguei uma frase trivial, cujo alcance todos compreendem. Que se diz do valetudinário que despreza os conselhos dos médicos? Parece que se quer matar. E quando dizemos isto, passa-nos acaso pelo espírito a ideia de atribuir a esse indivíduo a intenção direta do suicídio? Ou será que as expressões simples, as frases inocentes dos outros homens se convertem em peste e veneno, quando saem da boca do feroz herege que ousou duvidar do testemunho póstumo, e bem póstumo, de São Bernardo acerca do milagre de Ourique? Em que tempos estamos nós? Para onde caminha a reação religiosa? Que eu não poderia apreciar como entendesse o procedimento político de um Papa, em relação aos futuros destinos da Igreja, e S. Tomás de Cantuaria poderia sem ser um réprobo lançar em rosto a Alexandre III as gravíssimas acusações de o trair, e de querer conduzi-lo à morte? Poderia S. Tomás de Aquino, o mais profundo filósofo do século XIII, ao observar-lhe Inocêncio IV que tinha passado tempo em que São Pedro dizia não possuo nem ouro nem prata, responder-lhe que também era passado o tempo em que São Pedro dizia ao paralítico, levanta-te e anda, epigrama pungente atirado às faces de um Papa, cuja cobiça não conheceu limite, se poderia, digo, S. Tomás ser um doutor da Igreja. Depois deste atentado, podia sequer ser Papa o sucessor do mesmo Inocêncio, Alexandre IV, que lhe chamava o vendilhão de igrejas? Riscai do catálogo dos bem-aventurados S. Antonino de Florença, que não duvidou de pintar com as mais negras cores os vícios hediondos de Clemente V. Não chameis o último padre da Igreja Bossuete, porque taxou de velhaco o Papa Eugênio IV. Rejeitai do Grêmio Católico o erudito e Pio Fleury, porque escreveu o quarto discurso sobre a história eclesiástica. Para serdes lógicos, despovoai a Igreja de Santos, de doutores, de homens ilustres, se credes que, dentro dela, eu, que não sou nenhuma dessas coisas, não tenho direito de aferir pelos princípios eternos da moral, da justiça e da caridade evangélica as ações dos papas sem renegar da Igreja. Não disputarei com V sobre os sucessos de Roma nos últimos tempos. Cada qual pode vê-los à luz que julgar verdadeira. Ao que, porém, eu tenho jus é averiguar se é exata a proposição absoluta de V, de que o futuro da Igreja é muito sabido, claro e indisputável para os católicos. Por este modo V parece excluir-me do Grêmio do catolicismo, porque hesito sobre o seu futuro. Advertiu acaso V em que a proposição assim absolutamente enunciada conduziria ao impossível. O que é certo, sabido e claro para a Igreja, e para cada um dos seus membros, é que ela será perpetua, indestrutível. Mas por quais fases tem de passar se a esperam dias serenos, se dias de tribulação, se acres ressentimentos, imprudentemente preparados, virão ou não, como a procela despira a folhagem, lascar os troncos da árvore eterna do cristianismo, eis o que nem a Igreja, nem eu, nem vê. Sabemos. Está acaso vê, que eu creio profundamente católico, habilitado para me dizer de um modo certo e claro, se a ideia revolucionária da Itália apodreceu para sempre encharcada no sangue que as balas e baionetas francesas e austríacas derramaram a voz da curia romana. Se a política das masmorras, dos desterros, da compressão inexorável, preferida à política evangélica da tolerância, do perdão das injúrias, da caridade sem limites, poderá varrer para sempre dos ânimos italianos o ódio do domínio estrangeiro, quer direto quer indireto, é o amor da liberdade política, esse ódio e esse amor pode ver. Julgá-los legítimos ou ilegítimos, não disputarei sobre isso. Mas que eles não existam, que eles não possam triunfar algum dia, eis o que vê, por certo, não afirmará com a mão na consciência. E nessa hipótese, quem saberá dizer até onde chegarão os excessos da cólera e da vingança, azedadas pelo padecer, e até certo ponto legitimadas por ele, se legitimidade se pode dar em tais sentimentos? Parece-me que ao homem católico é lícito imaginar, sem que por isso vacile a sua fé acerca da perpetuidade do catolicismo, que a Igreja se entristece, ou deve entristecer, aterrada pelo porvir, é lícito supor que as lágrimas dos seus futuros mártires vêm já de antemão cair-lhe ardente sobre o seio materno. Se atribuir ao grêmio dos fiéis, composto de homens, os afetos de dor e amargura desdiz de alguma coisa, não é, de certo, das tradições evangélicas, nem das tradições dos antigos padres. Já no século IV, S. Hilário de Poitiers observava quão frequente era pintar-nos o Evangelho como triste e aflito Filho de Deus, e S. Gregorio Magno não duvidava de dizer: a Santa Igreja, enquanto vive esta vida de corrupção, não cessa de chorar os danos das vicissitudes por que passa, e noutra parte, a dor esmaga a Igreja quando vê os perversos prosperarem na própria maldade. É dessas vicissitudes a que alude o Santo Pontífice que eu falo, é a essas vicissitudes, demasiado prováveis, que os erros dos homens, as paixões antichristãs do sacerdócio triunfante ajuntam, nas minhas previsões, um caráter de terribilidade. Tenho dado razão de mim. Diz V. Que poderia acrescentar mais? Sinto que o limitado espaço de uma folha periódica, ou outro qualquer motivo, o inibisse de assim o praticar. Gosto de ser advertido dos erros em que caio, quando é a ciência e o talento quem se incumbe deste mister, e certifico a V. De que facilmente me retractaria, se nas suas ulteriores observações V. me convencesse de que eu errava. A ignorância presumida, ou a insolência estúpida, é que não costumo fazer a honra de responder. Quanto a esta questão, que não suscitei, e que até deploro, ela terminou para mim. Que os hipócritas façam visagens beatas contra a minha impiedade, que me proclamem herege ou o que eles quiserem, coisas são essas com que nenhum homem de juízo se aflige, porque as assaduras inquisitoriais, mercê de Deus, acabaram para sempre. A raça dos escribas e fariseus, o pior flagelo que Cristo encontrou na terra, e que ele mais cordialmente amaldiçoou, é imortal e imutável mais deixá-la viver. Quem diz ao sapo, não sejas asqueroso? Quem diz à víbora, não sejas peçonhenta? Babem e mordam é o seu destino, coitados. O que não tolerarei é que me chamem de novo, a mim ou aos meus escritos, a figurarmos no meio das parvoices sacrílegas com que se desonram os púlpitos. Que os prelados façam ou não o seu dever a este respeito, pouco me importa. Estejam certos de que não será às suas excelências que pedirei desagravo.